Seus Direitos, com Emerson Costa.
E a gente já está conectado aqui com o Emerson Costa, que vai tirar aí as dúvidas dos ouvintes. Emerson, bom dia para você, e a gente já tem bastante dúvida por aqui, viu?
Bom dia, Vi, bom dia, Melissa, bom dia a toda a equipe da CBN, a todos vocês que estão dando uma carona para a gente nessa sexta-feira maravilhosa. Então vamos de perguntas, e que é isso que o pessoal quer saber.
É isso mesmo, a gente já tem uma dúvida da Maria Paula. Ela fala: eu me divorciei recentemente e a guarda dos nossos filhos ficou compartilhada, mas o meu ex-marido está sempre tomando decisão sozinho, sem me consultar. Isso é permitido na guarda compartilhada? O que é que eu posso fazer se isso continuar acontecendo?
Bem, Paula, nesses casos você tem que ter prova suficiente que o seu esposo, que seu ex, né, no caso, o pai de seus filhos, ele esteja descumprindo essa guarda. Emerson, como é que faz isso? Aí você vai ter que tomar aquela maracujina e fazer o seguinte: mensagem de WhatsApp. Bom dia, né, vamos lá. Bom dia, é presente de Deus. Fiquei sabendo que você colocou o nosso filho na escola X e eu não fui informada. Posso saber por que isso aconteceu? E você vai deixar lá o presente de Deus falar da resposta dele que ele disse. Ah, presente de Deus, fiquei sabendo que minha filha foi matriculada no inglês tal e eu não fui no comunicado. O que que aconteceu? Presente de Deus, fiquei sabendo que minha filha ficou doente e você não me informou. O que que aconteceu? Então você vai ter que ter um sangue de barata para você colocar todas essas provas no processo, procurar um advogado, um defensor público e informar isso para o juiz. O juiz, ele pode aplicar, por conta dessa situação, algumas penas, como advertência, né, informar para o pai que ele tem que informar para a mãe, e pode até acontecer a reversão da guarda, dele transferir o que seria o lado de referência do pai para o lado de referência da mãe. O ideal sempre é uma conversa, né, explicar para ele, ter essa conversa, ter notificado essa conversa. Por exemplo, olha, presente de Deus aqui, estou falando com você que no número do processo tal ficou definida a guarda compartilhada. Se caso você não cumpra os termos da guarda compartilhada, eu vou ter que entrar na justiça, porque não é o correto o que a gente definiu e você está descumprindo. E o juiz pode até fixar uma multa, a depender da situação. Então, Paula, você tem que se resguardar de todas essas maneiras para evitar uma dor de cabeça futura. Não grite, não brigue, não faça escândalo, porque o ideal é que você reúna todas as provas, ajuize o processo, e o juiz vai dar uma dessas soluções que eu dei para você.
Muito bem, muito importante pensar dessa forma, né, Emerson? Às vezes realmente sobe a cabeça, né, dá realmente uma raiva, mas tem que ter essa cautela, principalmente quando envolve filhos. E a gente tem outra pergunta relacionada a isso, sobre separação também e sobre filhos. A ouvinte pergunta: meu ex cônjuge vive fazendo comentários ruins sobre mim para os nossos filhos, e sinto que isso está afetando a relação que a gente tem. O que que pode ser feito? Ela acha que pode ser alienação parental e pergunta o que que a lei prevê nesse caso, Emerson.
Nesses casos, eu sempre aconselho tanto o pai quanto a mãe a começar um atendimento psicológico para criança ou adolescente. Então você, mãe, vai dizer pro pai: olha, vamos colocar o nosso filho na psicóloga X ou na psicóloga Y, porque o que acontece, gente, para comprovar um processo de alienação parental é muito complexo e quem sofre é a criança. Eu tive agora, Vitória, um processo que era desde 2018 e o pai só foi ter contato com o filho em 2024. Você imagina o tempo que esse filho ficou sem contato com o pai. Então, e nisso, a gente teve laudo da psicóloga, laudo da assistente social. Então, você, pai e mãe, por favor, que esteja aí nos ouvindo, não faça isso com seu filho. O maior prejudicial é ele. Evite comentários, tanto da mãe quanto do pai, porque isso afeta a cabeça da criança sobremaneira, que a gente ainda fala, mas acontece e muito. E pai, se você perceber que o outro esteja falando mal de você, não grite, não brigue, não cause confusão. Você vai fazer o seguinte, aquela coisa da linguagem não violenta. Olha, eu estou verificando que o nosso filho está mais nervoso, mais ansioso. Vamos colocar na psicóloga. Se o outro não quiser colocar, isso já é um ponto positivo para você. Porque quando você for para o processo judicial e você falar: olha, eu tentei conversar, eu tentei colocar na psicóloga, eu tentei fazer diversas situações para a gente resolver isso amigavelmente. Como não resolveu, não tem outra alternativa, juiz, senão entrar com processo. E você pode ter certeza, pai e mãe, o laudo do psicólogo, ele identifica a alienação parental. E você pode perder a guarda. Então, você que é pai, que está falando mal de um pai para o outro, qual é a consequência pior para você? Com certeza, ficar sem um filho. Então, o filho não é propriedade sua. Você tem que compartilhar. Nada melhor para a criança do que ter o amor dos dois.
É isso,
então,
né?
A gente sempre briga, fala, né? E a gente tenta colocar isso na cabeça dos pais.
E a gente sempre fala por aqui, Emerson, que a principal pessoa dessas relações é a criança. Ela deve ser resguardada tanto aí pelo direito, mas também que os pais tenham essa consciência e evitem fazer esse tipo de comportamento. Emerson, a gente tem mais dúvidas por aqui. E a ouvinte fala que é avó e desde que a nora se separou do filho, ela não consegue mais ver os netos. E ela pergunta se tem algum direito de visita como avó. E o que que ela pode fazer se a mãe não permitir que ela veja eles?
Olha, meu amor, você tem direito sim. A avó, ela tem, na verdade, não só a avó, tá, gente? Toda a família, quando nasce uma criança, a família, ela tem direito de ter contato com a criança. E, na verdade, não é o direito da família, é o direito da criança de ter convívio com a família. É chamado princípio da convivência familiar. Então, o juiz, ele obriga que a mãe libere determinados dias para que a família tenha contato com a criança. Aí você, vó, você vai, pode procurar a defensoria ou advogado, dizer os dias que você pode ficar com seu neto, e o juiz vai determinar para que seja feita essa visita. Inclusive, veio uma aqui mesmo pela CBN, foi no meu escritório, e ela falou exatamente esse problema. E o juiz fixou. A cada 15 dias ela pegar o neto na sexta e devolver no domingo. O pai não queria ver, mas a avó, ela queria manter o contato com a criança. Então, a avó, ela tem esse direito, é garantido pela justiça e ele pode ser exercido a qualquer momento.
Muito bem, é por isso que existe o direito de família, não é, Emerson? Tem várias perguntas ainda por aqui, infelizmente o nosso tempo é curtinho, como você já sabe, mas eu já quero agradecer por você disponibilizar o seu tempo também para tirar as dúvidas dos ouvintes, Emerson. E na próxima semana você está de volta aqui com a gente.
Com toda certeza, é sempre um prazer estar aqui com vocês na CBN. Quem quiser colocar alguma dúvida de direito de família, já me acompanha lá no Instagram também, @emersoncosta.adv. E sexta-feira que vem, de CBN, estou aí dando um cheiro em vocês. Um abraço, gente, excelente final de semana.